Mas então, aqui a ausência de Augusto José Cristóvão, e nós precisamos colocar então em votação essa ausência com aquela justificativa, né, que nos foi enviada por ofício, que é por ausência dele, as reuniões, é zelando pela integridade física dele. Correto? Lembra do ofício que foi lido? Né? Então, essa é a justificativa e eu preciso colocar em votação a ausência. Eu peço que fale bem próximo ao microfone. Vereador Tainá.
Não justificar.
José Luiz?
Não.
José Marcos?
Não.
Dionísio?
Não.
Raquel?
Não.
Senhor Arcanjo? Elaine?
Não.
Obrigada, sendo assim também eu convoco o cliente de mesa a compor a mesa conosco, por favor. Peço então ao cliente, secretário dessa casa, que faça a leitura da ata da reunião anterior para depois nós entrarmos na discussão e colocarmos em votação.
Ata da 14ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal desta cidade, situada na Avenida Afonso Vilhena Braga, 185 Centro, realizou-se a 14ª reunião ordinária. Primeira parte, expediente. Verificação do quórum regimental para abertura dos trabalhos, tendo sido registrada a presença dos vereadores Arcanjo de Oliveira, Dionísio de Carvalho da Costa, Elaine Cristina Negrão, José Luiz da Silva, José Marcos do Carmo, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, Tainá Viana Ramos e a presidente Valdine Alves Vieira. Foi constatada a ausência do vereador Sr. José Cristóvão Domingues, ocupante do cargo de secretário da mesa diretora. Sendo assim, a presidente convocou a vereadora Sra. Elaine Cristina Negrão, suplente de secretário, para ocupar a cadeira de secretário de forma ad hoc. E em seguida, a presidente convocou todos a fazerem um minuto de silêncio para oração pessoal. A presidente Sra. Valdine Alves Vieira comunicou que o vereador Sr. José Cristóvão Domingues informou por petição escrita que não comparecerá à reunião para resguardar sua integridade física. E em seguida, a presidente submeteu a justificativa apresentada à apreciação dos demais vereadores na forma do artigo 89, parágrafo 5º do Regimento Interno, os quais votaram por unanimidade pelo indeferimento. Após, declarou aberta a reunião e determinou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A presidente, Sra. Valdine Alves Vieira, comunicou aos presentes que foi autorizado ao servidor da Prefeitura Municipal, responsável pela assessoria de comunicação, fotografar e filmar a reunião em razão da homenagem que será realizada aos servidores da Secretaria de Obras. Leitura de convite da Prefeita Municipal, Sra. Denise Vilhena Borges Silva, para a solenidade de inauguração das obras de reforma da sede da Prefeitura Municipal, a ser realizado no dia 25 de agosto de 2017, com início às 8 horas. Prestação de contas pela Presidente da Câmara Municipal acerca de entradas e saídas de valores nos meses de janeiro a junho de 2017 na Câmara Municipal. Comunicado da Presidente ao Plenário sobre retirada de discussão e arquivamento do Projeto de Lei nº 13 de 2017, a pedido da Prefeita Municipal. A presidente, Sra. Valdine Alves Vieira, esclareceu aos presentes sobre o andamento do processo de cassação de mandato número 1 de 2017, instaurado contra o vereador Sr. José Cristóvão Domingues, informando sobre data de recebimento da denúncia e data de instauração, prazo previsto em lei para a conclusão do processo e há quanto tempo está correndo o referido prazo. Informou ainda a fase em que o processo se encontra na data desta reunião. Expôs sobre o desgaste que a Câmara Municipal vem sofrendo devido ao referido processo, por se tratar de uma situação nova e que soma-se a isso o fato de que os demais trabalhos da Câmara continuam. Disse que manifesta sua insatisfação com algumas condutas que vêm sendo praticadas com o intuito de desmoralizar e de agredir tanto a servidores da Câmara Municipal quanto a vereadores, pois todo o trâmite do processo está sendo realizado de acordo com o que determina a lei e que espera ansiosamente que na próxima reunião ordinária seja realizado um julgamento para finalizar o processo. Disse que referido processo não é um processo qualquer e todos os vereadores têm consciência disso e encerrou sua fala dizendo que não está de brincadeira e acredita que nenhum outro vereador esteja. Leitura do ofício número 135 de 2017 da Prefeita Municipal, senhora Denise Vilhena Borges Silva, em resposta ao ofício número 66 de 2017 da Presidência da Câmara Municipal. Leitura dos seguintes convites. O padre Samuel Henrique Pereira Lima Soares convida todos para participarem das atividades da Semana Nacional da Família nesta semana. A Copama convida para a palestra sobre tema ligado à cafeicultura, será realizado em São João da Mata, e feira de negócios, que será realizada em Machado. A palavra foi concedida aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público na seguinte ordem. O vereador Sr. Arcanjo de Oliveira disse que ele e os demais membros da comissão processante estão se esforçando para que o processo que envolve o vereador José Cristóvão termine o mais breve possível e solicita ao presidente da Câmara que ao final do processo sejam prestadas contas referentes às despesas que têm acontecido devido a este processo e que é um gasto desnecessário. A presidente respondeu que fará a referida prestação de contas porque tem a transparência como um princípio da sua gestão. A vereadora senhora Raquel Dávila Bittencourt Cipriano disse que, como membro da comissão processante, afirma que tem passado por situações muito desgastantes por sair na rua e ouvir pessoas dizendo que os vereadores estão apoiando o vereador José Cristóvão, sendo que isso nunca aconteceu. Ao contrário, todos os vereadores estão empenhados em dar andamento ao processo, obedecendo o que manda a lei, inclusive em relação ao prazo para termo, que, conforme já foi dito pela presidente, está sendo cumprido e entende que as pessoas têm que prestar atenção no que saem falando, porque há palavras que machucam os outros. A vereadora Sra. Elaine Cristina Negrão disse que a presidente Valdine já deixou bem claro a insatisfação de todos os vereadores com o processo e que entende o que os familiares das menores envolvidas estão passando neste momento, mas que é preciso ter calma para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Disse à senhora Cláudia Silva Lopes da Cruz que ela tem todo o direito de expor quem ou o que seja nas redes sociais, mas a partir do momento que cita o vereador chega cansado e sai cansado, expõe todos os vereadores passando uma informação que não é verdade, e se tem alguma crítica em relação a algum vereador específico, que seja mais clara. A senhora Cláudia quis se manifestar sobre o assunto e a presidente interveio dizendo que lhe seria dada a palavra no momento oportuno. A vereadora, senhora Elaine, prosseguiu sua fala dizendo que ela entende e acredita que os colegas vereadores também pensam da mesma forma, que não há nenhum interesse em favorecer o vereador José Cristóvão por qualquer motivo que seja, que é mentira as acusações que alguns vêm fazendo ao dizer que a prefeitura está pagando o advogado do vereador José Cristóvão, que para as pessoas acusarem é fácil, mas quer que provem o que estão falando e tem consciência que está cumprindo seu papel como vereador, tanto no processo de cassação que está em andamento, quanto nos trabalhos legislativos, assim como também o estão fazendo seus colegas, e pede que haja calma e pare com certas críticas, pois estão ofendendo a todos, e isso em nenhum momento mudará a forma de agir dos vereadores para tomar quaisquer providências, pois a decisão será dada na forma e na devida hora, conforme estabelece a lei. O vereador Sr. José Marcos do Carmo disse que endossa a fala dos demais vereadores e que agradece ao secretário de obras, Sr. Reginaldo Firmo Martins, pela realização do serviço que havia lhe solicitado. O vereador Sr. José Luiz da Silva disse que concorda com os colegas e que entende que as pessoas precisam respeitar o vereador, pois todos têm outro trabalho além do cargo de vereador, e que ele próprio diz que viaja 600 quilômetros para chegar em casa e vir participar da reunião da Câmara, porque tem compromisso com o povo. Disse que ninguém entra na Câmara de graça, pois tem que demonstrar trabalho perante o povo para conquistar o seu voto, que já foi presidente desta casa, passou por problemas que foram resolvidos, e parabeniza o presidente Valdine pelo seu discurso no início da reunião. A vereadora senhora Tainá Viana Ramos disse à senhora Cláudia Silva Lopes da Cruz que ficou muito ofendida com o que aconteceu no dia da audiência, porque não tem formação acadêmica em direito e foi contratado advogado para orientar sobre como agir de acordo com a lei, e tudo o que fez foi seguindo a orientação do advogado contratado. Disse que não tem interesse nenhum em favorecer o vereador José Cristóvão, porque o que está sendo discutido não é o partido, e o que está em discussão na Câmara também não é um assunto criminal, pois esse cabe ao Judiciário. E sobre a postagem na rede social Facebook, em que a senhora Cláudia menciona que há um vereador que chega cansado e sai cansado, se ela sabe quem é, que fale diretamente para ele. Ordem do dia. Encaminhamento do projeto de lei nº 14, de 9 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do patrimônio público municipal e dar outras providências às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças Públicas e Tributação e Obras, Bens e Serviços Públicos. Em seguida, agendou-se reunião das comissões permanentes com assessora jurídica para estudo do projeto de lei número 14/2017, para dia 4 de setembro de 2017, às 15 horas. Leitura da moção de aplauso número 1 de 2017, de autoria da vereadora senhora Valdine Alves Vieira, aprovada por unanimidade na reunião anterior, e que foi encaminhada ao secretário de obras, senhor Reginaldo Firmo Martins, parabenizando todos os servidores da referida secretaria pelos serviços prestados para o município. A presidente, senhora Valdine Alves Vieira, fez uso da tribuna para expor sua homenagem aos servidores da Secretaria de Obras e agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação unânime da referida proposição. Em seguida, todos os vereadores fizeram uso da palavra e parabenizaram os servidores homenageados. Logo após, a presidente fez a entrega da moção de aplausos em forma de certificado ao secretário de obras, senhor Reginaldo Firmo Martins, e os demais vereadores fizeram a entrega de homenagens individuais aos outros servidores. Terceira parte, Tribuna Livre do Cidadão. A palavra foi concedida ao senhor Cláudio Lopes da Cruz, excepcionalmente, tendo em vista que não foi realizado o agendamento conforme prevê o regimento interno, e este expôs seu entendimento acerca do processo de cassação de mandato que envolve o vereador José Cristóvão Domingues. Considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a presidente senhora Valdine Alves Vieira encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Cleiton de Paula Tavares Paiva, agente administrativo, lavro a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim juntamente com os vereadores presentes.
como comunicado da mesa diretora, e também esclarecer sobre como é que anda o processo de cassação do vereador José Cristóvão. Né? Então, hoje na parte da manhã, a comissão processante concluiu o trabalho, né? Eles concluíram o parecer deles, que totalizou 47 laudas, né? Então não é um parecer qualquer, né? Fizeram isso junto do advogado que nós contratamos para nos auxiliar nesse processo também. E aí eles concluíram, remeteram para mim, né? Logo para a presidência da Câmara, e a gente, enfim, a defesa também já foi intimada para a sessão de julgamento. E que vou fazer isso agora, peço para o Cleito já passar depois também para mim, a convocação para uma reunião extraordinária. Eu vou considerar o seguinte, eles concluíram hoje, aí tem que ser convocado, tem que ser intimado a defesa, tem feito para isso, e eu podia colocar essa sessão de julgamento na próxima reunião ordinária, que é dia 20 do 9. Mas qual é o nosso interesse também que isso conclua o mais rápido possível? Então, convoco uma extraordinária para a gente já fazer essa sessão de julgamento. Né? Também nos é sabido que é uma reunião muito prolongada. A defesa tem 2 horas para falar, cada vereador 15 minutos, enfim. Vai ser uma reunião muito prolongada. E a gente não tem intenção de adentrar no EGI se nós fizermos no horário costumeiro de reunião ordinária. Então, por se tratar de uma reunião extraordinária, com fim único, que é a sessão de julgamento do vereador, eu convoco para o dia 14, numa quinta-feira, e é na parte da manhã, às 8 horas da manhã. Certo? Uma reunião extraordinária para esse fim. É a sessão de julgamento, para a gente aí concluir o processo de cassação do vereador José Cristóvão. Eu creio que passo já aqui o ofício de convocação da reunião extraordinária, para o dia 14, quinta-feira, vai ser amanhã, de manhã a outra, né? Às 8 horas da manhã. Bom, do expediente do Executivo, nós recebemos um convite, né, do desfile dia 7 de setembro, então amanhã, né, às 9 horas na Prefeitura. Então a gente faz questão de convidar aqui, né, no plenário, e pedir para que os vereadores empenham, né, para comparecer amanhã às 9 horas na Prefeitura, e para a gente apreciar aí o desfile. Vem sendo preparado, que a gente tem observado com muito empenho. Então, desfile amanhã, dia 7 de setembro, às 9 horas, na Prefeitura. Temos aqui também um ofício, eu vou fazer a leitura neste momento, da secretária do CODEMA. Prezada senhora, com cordiais saudações, venho à ilustre presença solicitar a indicação de dois vereadores para comporem o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, de São João da Mata, Minas Gerais, sendo um para ocupar a vaga de conselheiro titular e outro a de conselheiro suplente para o biênio 2017-2018. Sendo só que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eliete Borges Fernandes Ferraz, secretário do CODEMA. Então, ela pede indicação aqui, mas eu vou deixar em aberto agora aqui. Alguém manifestar o desejo? Então, é um para ser titular e o outro suplente, né? Se ninguém se manifestar, eu indico. Amém? O compor do problema? Não? Titular ou suplente? Pode ser suplente. Na linha de frente ali. Raquel, titular? E o conselheiro suplente?
Pode ser
eu. José Luiz. Ok. Bom, nós não temos expediente de terceiro, nem de vereador, nem indicação de vereador. Então, nesse momento, eu concedo a palavra para os vereadores para breves comentários da matéria do expediente anterior ou qualquer outro assunto considerar aí de interesse público. Tem nada?
Boa noite a todos. Eu já fiz um pergunto de um que eu recebi, que o deputado dá um primeiro. Prezado vereador, com os meus cordiais cumprimentos, tenho o grande prazer de informar que, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, apresentei o meu parlamentar com o objetivo de liberar recursos em favor da Escola Estadual Mônica Paulo Monteiro, no valor de R$10 mil, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, colocando-me a este gabinete sempre à disposição. Valo-me da oportunidade para lhe renovar o meu apreço e a minha estima. Atenciosamente,
muito obrigada, Tema. Muito bom. A gente, como cidadão, agradece. José Luiz?
Bom.
José Marcos?
Também não, tá?
Também não. Janice?
Não.
Raquel?
Não.
Senhora Arcanjo?
Também.
Ok. Bom, nós vamos para a nossa segunda parte. Nós temos aqui um projeto que já foi analisado pelas comissões e já está pronto para a votação. Eu vou pedir para a nossa assessora jurídica para fazer, primeiramente, a leitura da emenda modificativa, né, do projeto, que posteriormente será lida. Então, nós vamos fazer a leitura da emenda, a nossa professora fará a leitura e a gente faz a votação da emenda.
A emenda não tem mais.
Não tem mais? Não. Mas vai ser projetado aqui?
Já está.
Já está. E, posteriormente, farão para a leitura do projeto.
Emenda modificativa. A vereadora que este subscreve em na forma regimental apresenta a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 14, de 9 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do patrimônio público municipal e da outras providências. O inciso 2º do artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A finalidade da doação é exclusivamente para a casa de residência. No projeto original, para aí, ponto. A emenda é para que continue a frase, devendo começar a ser edificada no prazo máximo de 2 anos. Justificativa. Tal emenda é necessária para evitar que os beneficiários alienem os votos sem que o objetivo principal do projeto seja alcançado. São João da Mata, 4/70/2017, Raquel Dávila Bittencourt Cipriano, vereadora.
Ficou claro para todos os vereadores? Né? A emenda é, considerando lá no artigo que é para a residência, né? Então, o beneficiário tem que iniciar a obra no prazo de 2 anos. Essa é a emenda. Entendido? Né? Emenda proposta pelo vereador Arquim. Podemos votar a emenda? Podemos? Próximo microfone. Tainar?
Sim.
José Luiz?
Sim.
José Marcos?
Sim.
Elaine?
Por.
Dionísio?
Sim.
Raquel?
Sim.
Senhora Arcanjo?
Sim.
A emenda foi aprovada.
Projeto de Lei nº 14, de 9 de agosto de 2017. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do Patrimônio Público Municipal e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar 8 lotes do Patrimônio Público Municipal, como especifica. Lote número 1. Eu vou ler só a área total do pedido, porque são muitos, muitas informações aí de referente à engenharia, arquitetônica, sei lá, não sei nem explicar. E como são 8 lotes, ele vai alongar muito. Pode ser?
Lote.
Tá. Lote número 1. Um lote de terreno com área total de 144 metros quadrados, localizado em São João da Mata, na rua Prefeito Carlos Roberto Barreiro. Lote número 2. Um lote de terreno com área total de 144 metros quadrados no mesmo local. Lote número 3. Um lote de terreno com área total de 144 metros também no mesmo local. Lote número 4. Um lote de terreno com área total de 144 metros. Lote número 5. Todos os lotes são com uma área de 144 metros total. Lote número 8, um lote de terreno com uma área total de 145 metros quadrados, também no mesmo local. Pronto. Artigo 2º. As doações referidas no artigo 1º serão a favor dos seguintes munícipes. Lote número 1, ao senhor Tiago Alves dos Reis, brasileiro, servente pedreiro, solteiro, CPF-RG, residente na rua João Bueno Fagundes, São João da Mata. Lote número 2, ao senhor Fábio Paulo da Silva, brasileiro, alimentador de linha, casado com Edilene Barcelos Paulino, CPF-RG, residente na rua Salvador do Prado, 31, Centro, São João da Mata. Lote número 3, ao senhor Natan de Lima Gonçalves, brasileiro, lavrador, portador do RG e CPF, casado com Helena Elizabeth Chaves Miranda, residente na rua Francisco Jorge de Oliveira, 51, São João da Mata. Lote número 4, o senhor Danilo César Rodrigues, brasileiro, autônomo, casado com Franciele Cristina Duarte, CPF RG, residente na rua João Eduardo Rodrigues, 448, São João da Mata. Lote número 5, a senhora Jussara Severino Ramos, brasileira, do lar, vivendo em união estável com Jean Carlos Sampaio Nascimento, CPF e RG, residente na Avenida Afonso Vilhena Braga, 54, São João da Mata. Lote número 6, ao senhor Anísio Moreira Alves, brasileiro, lavrador, casado com Sônia Aparecida Santos, RG-CPF, residente no sítio Dourado, área rural, São João da Mata. Lote número 7, a senhora Roberta Fernandes Fernanda Borges, desculpa, brasileira, do Lar, vivendo em união estável com Daniel Vieira, CPF-RG, residente na rua Antônio de Paiva Grilo, 99, São João da Mata. Lote número 8, ao senhor Bruno Henrique da Silva, brasileiro, motorista, casado com Rosiane Daniel Ferreira da Silva, CPF-RG, residente na rua Amadeu Fernandes da Fonseca, 40, São João da Mata. Artigo 3º. Para a doação de que trata o artigo 1º, na escritura pública de doação, deverá constar, entre outras, as seguintes determinações. 1º. A doação será por tempo indeterminado. 2º. A finalidade da doação é exclusivamente para a casa de residência, já com a redação da emenda, né? Devendo começar a ser edificada num prazo máximo de 2 anos. 3º. Fica proibida aos donatários a venda, permuta ou qualquer tipo de transferência do imóvel pelo prazo de 20 anos a contar do recebimento da escritura de doação, exceto por sucessão causa mortis. 4º. Fica proibida também transferência a terceiros, dando direito de preferência ao município e ao proprietário do imóvel que faz parte da comunhão. Parágrafo único. Havendo descumprimento ao disposto no caput deste artigo, o imóvel doado será revertido ao patrimônio municipal. Artigo 4º. As despesas de transferência por escritura de doação serão por conta dos donatários. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Prefeitura de São João da Mata, Denise Viliana Borges Silva, prefeita municipal. Justificativa. Senhora Presidente e vereadores, vem encaminhar o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do patrimônio público municipal e da outras providências, para apreciação pelos nobres edis desta Casa de Leis. O município de São João da Mata, na sua função precípua de zelar pelos anseios da comunidade, principalmente daqueles que mais necessitam de assistência, envia este projeto de lei para apreciação, de modo que bens que integram o patrimônio desta municipalidade possam ser transferidos à família São Joanenses carentes, para que, obtendo apoio ímpar de nosso poder legislativo, estas possam ter o direito constitucional a uma moradia digna. Estas famílias, carentes no sentido legal, há muito vêm tentando conquistar a sua casa própria. No entanto, não possuem condições de arcar com o ônus do terreno e concomitantemente com construção, sem que isso acarrete prejuízo à sua própria subsistência. Possuem baixa escolaridade, índices de baixa renda e alta vulnerabilidade social. Outro assim, a maioria destas famílias tem crianças e são beneficiárias do programa do governo federal Bolsa Família. Essa mácula que existe em nosso município é reflexo do que ocorre em todo o país. Porém, na sua missão de guardião e provedor, o município de São João da Mata, representado por ambos os poderes, não pode manter-se inerte diante desta situação. É seu dever agir e socorrer as suas necessidades. Deste modo, com a presente doação dos lotes a priori, torna-se possível a construção de casa própria. E a posteriori, o município alcança sua missão na sua integralidade, reduzindo o déficit habitacional. Vale ressaltar que, além destas 8 famílias que esperam ser beneficiadas por esta doação, outras tantas já estão aptas e aguardam pela contemplação do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que será liberado em breve para o nosso município e concretizará o sonho de muitos moradores em ter a casa própria. Essa ação social encontra respaldo no capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal, artigo 6º e 12A da Lei Orgânica Municipal. Para maior elucidação, integram o presente projeto de lei um memorial descritivo, croqui de localização, laudos de avaliação dos imóveis urbanos e assistencial. O esforço de diminuir a falta de moradias é uma causa que todos devem alcançar. Deste modo, demonstrado o relevante interesse público envolvido neste projeto, espero que seja apreciado com consequente aprovação por esta Igreja Casa Legislativa. Prefeitura de São João da Mata, 9 de agosto de 2017, Denise Guilherme Borges Silva, prefeito municipal. Então, aí tem os anexos, né? Relatórios da assistência social, e eu vou fazer a leitura dos pareceres das comissões e do parecer jurídico. Primeiro, do parecer jurídico. Fundamentação. Quanto à legalidade, o artigo 26, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, disciplina que compete à Câmara autorizar a alienação de bens imóveis. No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello diz que a administração, portanto, para alienar bens públicos, depende nos casos de bens imóveis de autorização legislativa. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manifestou-se no mesmo sentido através de consulta 700-280, relatada pelo conselheiro Moro Castro, nos termos: os bens públicos, quaisquer que sejam, podem ser alienados por meio de doação a particulares, desde que satisfeitas determinadas condições, tais como desafetação, se for o caso, autorização legislativa e, sobretudo, reconhecimento de interesse público, pois na administração não se faz o que se quer, mas apenas o autorizado em lei. Vê-se que a autorização legislativa está sendo solicitada por meio deste projeto de lei. Por sua vez, o artigo 104, também da Lei Orgânica Municipal, disciplina que a alienação de bens municipais, subordinada à comprovação da existência de interesse público, será sempre precedida de avaliação. A avaliação está anexa ao projeto. Já os parágrafos 1º e 2º do artigo 104 supracitado dispõem em verso: a alienação de bens imóveis dependerá de lei de concorrência, dispensada esta nos casos de doação com encargo, doação em pagamento, permuta e investidura. Escrito nosso. Parágrafo 2º. Da lei da escritura pública de doação de imóvel constarão obrigatoriamente os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão. A doação com encargos, por sua vez, é aquela em que o imóvel é transferido a terceiros sob certas condições impostas no momento da doação e cuja inobservância importa na nulidade da doação. O projeto de lei traz no caput do artigo 3º e parágrafo único os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, comprovando aí a doação com encargos. Quanto ao interesse público, está justificado, pois conforme justificativa e relatórios sociais da assistência social anexos ao projeto, as famílias beneficiárias são carentes no sentido legal, possuem baixa escolaridade, índices de baixa renda e alta vulnerabilidade social, sendo que a maioria delas possuem crianças e são beneficiárias do programa do governo federal Bolsa Família. Tem que salientar apenas o entendimento sobre o assunto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que em consulta 835-894 do conselheiro Sebastião Elvércio diz: concluo pela possibilidade, em tese, de um município efetuar doação de imóveis a pessoas comprovadamente carentes, sob autorização legislativa, avaliação prévia, irrefutável demonstração de interesse público e licitação, dispensada nos casos do artigo 17, inciso 1º, alínea F, da Lei 8.666, de 93, devendo essa modalidade ser utilizada excepcionalmente, sendo, pois, preferível a doação para os mesmos fins de interesse social dos institutos da concessão de direito real de uso e da concessão especial para fins de moradia, que admitem maior controle quanto à preservação da finalidade social do uso pelo particular e não se traduzem em mera disponibilidade do patrimônio público. Em qualquer dos casos, deve restar devidamente demonstrado pelo gestor público, nos atos dessa operacionalização, que os atos da disposição do patrimônio público estão vinculados a políticas públicas consistentes, de interesse social e ainda que estão sendo respeitados todos os princípios administrativos, notadamente os da impessoalidade e da moralidade. Por fim, oriento que, conforme dispõe o artigo 34, parágrafo 2º, a linha C, da Lei Orgânica Municipal, prevê a necessidade do voto favorável da maioria absoluta para a aprovação das leis referentes à alienação de bens imóveis. Conclusão. O projeto constitucional, sem vista iniciativa, podendo ser aprovado. O critério político, cabendo aos ilustres vereadores a decisão. Salvo o menor juízo, é o parecer. Gisele Mendes de Paiva, Marcelo. Vou apenas o parecer da Comissão de Orçamentos, porque os outros pareceres estão com a Comissão de Orçamentos. Parecer sobre o projeto de lei número 14, de 9 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis patrimônio público municipal e dar outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 14, de 9 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis do patrimônio público municipal da outras providências de iniciativa da Prefeita Municipal. Parecer. Conforme o parecer jurídico, o projeto constitucional podendo ser aprovado. Portanto, esta comissão opina pela possibilidade de aprovação total do projeto de lei número 14 de 2017. São João da Mata, 4 de setembro de 2017, Elaine Cristina Negrão, vereadora relatora, Tainá Viana Ramos, Dionísio Carvalho da Costa. Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos, Arcanjo de Oliveira, vereador relator ad hoc, e Tainá Viana Ramos. E a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e, quanto à técnica legislativa, não há reparos a serem apontados. Dionísio Carvalho da Costa, vereador relator, e Raquel Dávila Bittencourt Cipriano.
Bom, feita a leitura do projeto e dos pareceres, do projeto de lei que autoriza a doação de imóveis, podemos colocar em votação?
A votação vai ser colocada todos juntos ou vai ser por aleatório?
Não, o projeto de lei na íntegra, né? Votado.
Votado o projeto que aparece hoje.
Isso. O projeto, com, é, as famílias compõem esse projeto, né? Tainá? Podemos? Tainá?
Sim.
José Luiz?
Sim.
José Marcos?
Sim.
Elaine?
Sim.
Dionísio?
Sim.
Raquel?
Sim.
Senhor Arcanjo?
Sim.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Bom, nós não temos mais nenhuma matéria para votação, mas nós temos outras proposições para ser encaminhadas para as comissões, então eu vou pedir para a nossa assessoria jurídica. Apenas a emenda desses três projetinhos, a leitura de meta é tudo, viu, gente? Só para esclarecer, tá? Para a gente encaminhar para as comissões.
Projeto de Lei Municipal número 15, de 29 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São João da Mata para os exercícios financeiros de 2017 a 2021. E o projeto de lei número 16, de 29 de agosto de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Mata para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. E o projeto de lei municipal número 17, de 1º de setembro de 2017, que autoriza o município de São João da Mata a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Enquanto o seu irmão já vamos deixar combinada essa a reunião da comissão, das três comissões, Constituição, Orçamento e Obras, para o dia 18 de setembro, às 15 horas, na segunda-feira, que antecede a próxima reunião ordinária, às 15 horas. Marquinho e Luiz, vocês dois estão sendo convocados como suplente das comissões. Tá?
Segundo
dia
18.
Ah,
não,
mas não vai
adiantar.
Tá?
Sem ser essa semana, na outra, né? Que antes de terminar, dia 18, segunda-feira. Bom, nós não temos a tribuna livre, nós não temos agendamento da tribuna livre, né? Conforme o nosso regimento, ela deve ser agendada. Não temos, e a gente já vai partindo para o encerramento. Eu só queria fazer um momento da palavra para parabenizar as famílias que estão aqui, né? Foram contempladas com a aprovação desse projeto, mas com um modo. Desejo mesmo, com todo o meu carinho, né, por vocês, e que Deus abençoe a cada um, mesmo que vocês consigam sim ir à casa e realizar o sonho de vocês, adquirir o direito básico de moradia e digna, né? Que vai ser vivido com o suor do trabalho de vocês, né? Deus abençoe mesmo.
Eu quero agradecer a todos aí que apoiam a gente.
Nossa próxima reunião ordinária é dia 20 de setembro, às 19 horas, mas nos vemos antes disso, né? Deus conduza também a nossa próxima reunião, né? A nossa reunião extraordinária, dia 14, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Sobre a proteção de Deus, a gente encerra então os nossos trabalhos. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que venham as próximas reuniões também. Boa noite.